E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas.
Armas afiadas prontas para o corte.
Oz.
Sempre pronto, meu chapa.
Sr. Guilherme.
Espera um pouco que eu vou cagar.
Alana.
Para de me apressar, porra.
Orion.
Vem, paga tudo. Alguém tem meu escudo?
Leônidas.
Ó, já aviso que não vai dar certo, hein?
Vamos reunir o tanto no 3, hein? 1, 2, 3. Eu queria começar falando minha frase padrão de vocês lembram e pra gente poder puxar um filme. Inclusive, eu queria falar até de quem foi o melhor Batman do cinema em live action. Porém, entretanto, todavia, quando o cast sair, então essa notícia vai ser ainda recentemente, que deve sair final do mês, né? Dia 30 ou dia 1º, por aí. Vocês estão sabendo que talvez o rumor que tá rolando por aí que o Ben Affleck vai deixar de ser o novo Batman?
Rumor esse que já foi
desmentido. Rumor já foi desmentido, tá?
Já foi desmentido, então...
E assim, pra mim já tinha desmentido desde que falaram isso, porque falam isso todo ano.
Certo, certo. Mas a discussão que eu quero propor não é sobre o Ben Affleck sair do papel, e sim, quem vocês acham que ainda não atuou como Batman, que seria um grande Batman?
Inacreditavelmente é uma boa pergunta.
Novo ou velho?
Puta, aí depende de você, cara. É a história que você quer...
Se for pro Batman Cavaleiro das Trevas, bota o Clint Eastwood.
O Clint Eastwood é legal, só que, cara, ele é meio magrinho. O Batman do Cavaleiro das Trevas, ele tem que ser um cara que tem que ter um porte físico legal.
Nada que um enchimento não resolva, meu filho. Isso aí é trucagem. Encher a perna da Gal Gadot no Batman vs Superman, pô. Isso é trucagem, isso não tem problema nenhum.
Encher o braço do Clint Eastwood, né, cara, de CGI. Aí o Leônidas fica puta, aí não aguenta, aí desfalece, né? Ele ficou... E não, se dá bem com o CGI. Mas o Miotti tem um podcast de cinema há anos, né? Focado em cinema. Ou pelo menos tinha um podcast só focado em cinema. Hoje em dia é variedades. Eu acho que ele, mais que ninguém, já tá no meio dessa galera e pode nos dar uma... Resposta definitiva, quem sabe, olha aí.
Eu gosto Miotti, de botar... tu percebeu, falhou, né, que ele desmereceu pra caralho minha opinião, né? Tu percebeu isso, né?
Falhou o sono, não escutei nada do que vocês falaram.
Nossa senhora. Ele quer saber tua opinião sobre um ator que seria um bom Batman.
Então, o bom Batman pra mim seria se fosse um cara novo, que nem fizeram com o Superman, um cara que é desconhecido.
Mas você tá dizendo assim, para adaptar... Ah, mas é quadrinho, você não lê quadrinhos, né? Porque eu penso assim, pegar um Batman muito novo seria pra adaptar o ano 1.
Não, um cara novo. Um cara novo na indústria de cinema.
Ah, um cara novo.
Que fizeram com o Super-Homem. Tá. O cara já tem quase 40 anos.
Ah, é verdade. Nossa, né? Aquele cara tem quase 40 anos?
Deixa eu confirmar a idade dele aqui. Mas eu acho que ele é quase 40.
O Henry Cavill tem 30 e pouco, quase 40. Já tá com quase 40.
Quando eu tiver 40 anos, eu não... Nossa senhora, que tristeza, cara. Eu tô mal hoje, eu tenho 20. Não vou falar a minha idade. Mas caraca, que merda, cara.
Não, ele é de 83, então ele tem 34 anos.
Ah, tá bem. Eu consigo, até 34 anos eu consigo ficar daquela forma lá. Cara, eu me peguei pensando nisso hoje, a tarde toda, né, enquanto eu pensei na pergunta. Quem que faria um Batman legal? Vale pegar ator que já fez outros filmes de herói, tipo Marvel, DC, independente de qual seja?
É claro, ué. Ou eles não pegaram o Tocha Humana pra fazer o Capitão América?
Pois é.
É verdade, tá certo. Então, eu acho que o Hugh Jackman, talvez, ele seria um Batman maneiro, hein? Um Batman já
ele não quer mais fazer heróis.
Não, aí você
seria, tá... Seria um Batman maneiro? Seria, porque o Hugh Jackman é um ator que atualmente tá num nível muito maior do que muita gente por aí. Muito. Só que ele mesmo já falou que não faz mais nada de super-herói.
Ah, mas aí você dá uma maleta de dinheiro pra ele, será que não convence? Tipo, olha, não faz mais nada de dinheiro. Aí você, bum, maleta de dinheiro. Ele não volta não, será?
Sei lá, né, cara?
Olha, eu acho que ele não volta, assim, pra fazer de novo vários filmes. Eu acho que ele só vai voltar pra fazer um filme, ainda como Wolverine.
Wolverine, você acha que ele volta no Deadpool?
Pra fazer o Deadpool, eu acho que ele faz. Ele faz, sim.
Mas, Ryan Reynolds tá enchendo o saco dele todo dia.
Mas talvez ele volte pra poder fazer uma ponta rápida, tipo, não contracenar com o cara a maior parte do filme. Uma ponta, tipo, uma referência
igual fizeram no primeiro filme. Mas seria isso, né? Não seria pra, pra participar do filme todo, não.
É tipo uma ponta... Não, mas uma ponta rápida que eu digo é tipo a ponta rápida que o Capitão América fez no Thor 2. Que o Thor estão fazendo dele, que o Chris Evans apareceu
ou a
e
ponta
tal.
Rápida que o próprio Hugh Jackman fez no First Class, no Primeira Classe, que ele só chegou e mandou o Xavier e o Magneto a merda só.
Pô, seria maneiro, hein, cara? Seria maneiro de verdade. Enfim, e, cara, é bem difícil pensar num Batman novo, porque eu tô acostumado muito com aquele Batman... deixa eu lembrar o nome dele... Não... Tentando... Não, pô. Tão bem, mas nele não. É o... antes do Ben Affleck, foi o... Eu tô tentando lembrar o nome dele...
Christian Bale.
Isso, Christian Bale. Ainda acho que ele seria um bom Batman, cara. Se talvez conseguisse, tipo, trazer ele de volta, sabe? Eu acho que ele ficaria melhor que o Ben Affleck, inclusive. Mas
não esse... acho. Eu gostei mais do Batman do Ben Affleck do que o Batman do Christian Bale, cara. O Batman do Christian Bale, tu quase nem entende o que ele fala. É.
É Batman. Eu gosto muito disso, cara. Inclusive, tem um, nesse novo filme do Homem-Aranha, tem uma cena que eles zoam isso, né? Que é a voz intimidadora. Ai, todo mundo que viu, né? Eu não tô dando spoiler pra ninguém, né?
Tá dando spoiler pra mim, que eu não vi. Mas dane-se, eu só vou ver o filme depois mesmo, quando meu filho voltar da viagem.
Ah, tá. Justo. Achei que vocês não viram, porque achei que você ia falar, porque eu não gosto de Homem-Aranha.
É muito pelo contrário, eu tô doido pra ver Homem-Aranha, mas meu filho tá em Minas, pô.
Aí é triste mesmo. Vai seguindo, bem escondido. Aí quando ele voltar, você fala, nem vi o filme, vou ver junto e tal.
Não, eu vou fazer esse moleque, não. Esse meu filho, não.
Tá bom. Então vamos lá, então. Outra pergunta falando do universo de Batman ainda, hein. Quem que seria um bom Robin?
Eu seria não ter.
Não, mas eu não quero,
olha. Cara, só. Batman Live Action não combina com Robin. Eu adoro Adam West, eu amo Burt Ward... Mas, cara, o Robin não combina com o universo live action do Batman.
É, mas será que você tá pensando assim porque você ainda não viu uma adaptação decente de um Robin no cinema? Um Robin que funcione pra você? Por exemplo...
Bicho, Robin... Olha, deixa eu só te explicar. Deixa eu só falar isso. Só isso, Wallace. Robin tem que ser criança. Exatamente. Senão ele tá completamente longe do personagem original. Batman, Robin adulto é o Asa Noturna, não é o Robin. E não dá pra pôr criança num filme no estilo que a DC tá fazendo, cara.
Eu não consigo, não dá nem pra pôr o Jimmy o cara lá do Superman lá, como é que é o... Que mataram nesse filme, esqueci.
Jimmy Olsen, tanto isso, não dá que mataram no primeiro filme do Superman.
Então, o Robin, que já tá, o Zack Snyder já tinha falado há muito tempo, que o planejamento do Robin pra esse universo da DC que foi criado, é de ser uma mulher. Tanto que aquela menina que aparece na versão estendida, né? Que é a versão que devia ter ido pro cinema e não foi. Uhum. A Malone, né? Não sei que Malone é o nome dela. Uhum. Ela apareceu lá ajudando a Lois Lane, né? E só aquela hora. Estão falando que pode ser ela. Né? Porque assim, é uma atriz famosinha. Pra aparecer numa ceninhas rápidas assim, eu acho muito estranho. De não colocar ela mais pra frente em outra coisa. Né? Se não, colocava outra atriz qualquer. Né? Ajudando a Lois Lane no negócio lá, parece em 2 ou 3 anos. Né? Pode ser que seja essa menina que venha aí depois da Liga da Justiça, não sei o que vai aparecer. Ou se apareça até mesmo no filme do Batman.
O filme do Batman ele vai se passar depois da Liga da Justiça, não vai ser flashback de nada, não, né?
Não sei. Fala que vai ser trilogia, né?
Ah, vai ser uma
trilogia. Ainda não soltaram o roteiro pra gente saber isso.
É, nesse universo escuro do Zack Snyder já existia um Robin, né? Aliás, eu acho que existiam 2 Robins. O Jason Todd.
Morto.
É, o Jason Todd, que foi o Robin que morreu. E o. Asa Noturna, né? Que tá com o Asa Noturna
nesse universo. Não confirmaram a existência do Asa Noturna nesse universo, não. Só disseram sim, que teve. Não. Só disseram que teve um Robin que morreu e que foi o Coringa que matou. Não se sabe se foi o Dick Grayson ou se foi o Jason Todd. Não tem nenhuma.
Deadmaster, você leu o quadrinho, você sabe muito bem. Seria uma sacanagem enorme do Snyder.
Ler assim quadrinho que morreu... é uma coisa. Saber o que o filme conta. Eu, quando assisto um filme, eu não me preocupo com o quadrinho. Eu me preocupo com o que o filme tá me contando.
Eu
o filme
também.
O filme me contou que foi o Dick Grayson que morreu? Não. O filme me contou que foi o Jason Todd que morreu? Não. O filme me contou que tem um Asa Noturna? Não. Então pronto, cara. Eu não estou sabendo qual foi o Robin que morreu. Eu não sei.
Então,
porque o filme não me contou.
Então você para de criticar quando o personagem não te agrada na adaptação, tá? Então você pega e fica com o personagem como se fosse só o personagem do filme. Você ficou reclamando no primeiro cast sobre como é que o Batman tava agindo e não usou esse argumentinho. Eu não vi esse argumento seu nessa hora, não. Uma você falar que o Batman matava,
não,
caramba.
Olha só. Não.
Ó, o pau quebrando, pai!
Uma coisa é especular em cima de outra mídia. Outra coisa é não gostar da adaptação. Eu tenho todo o direito do mundo de não gostar da adaptação. Batman não mata. Ponto. Se um Batman num filme matar, fugiu do personagem. Ponto.
Eu não vou discutir contigo, porque...
Mas eu não vou conversar com você, porque você é burro.
Eu realmente tenho muita pouca coisa que eu gosto desse universo que o Snyder tá criando, pelo que eu vi até agora, cara. Por exemplo, esse Coringa novo, eu não consigo imaginar ele interagindo com... Tipo, a gente viu isso acontecendo, tá? Eu sei que já aconteceu até no Esquadrão Suicida, mostrou a interação dos dois. Mas não, pra mim, eu não consigo descer, cara. Ele não consegue engolir aquele Coringa até agora, tá... Não desce, tá entalado na goela, sabe?
Então vai dizer que tá legal esse Coringa MC brinquedo.
Eu nunca disse isso, cara. Nunca saiu da minha boca que o Coringa tá legal. Nunca gostei da risada pra ser nossa, nunca gostei daquela merda daquele personagem. Enfim, galera, então acho que tá bom, né? Vamos lá? Reúnam-se, Hunters! E eu acabei de derrubar o pote de comida no chão. Que merda que eu fiz agora, hein? Eu sou o Koalace, o desastrado, que agora foi merda mesmo, deu merda. E está comigo aqui retornando, depois de mais de um ano, mais de 16 programas, o cara que nos deu força para começar tudo isso, Leonardo, o Miotti.
É isso aí, estamos aí e eu tô muito empolgado com dois trailers que eu vi hoje. E hoje foi foda de trailer, viu? Hoje foi
foda. Hoje foi o dia do trailer.
Hoje foi trailer que você... Qual trailer que você viu que você se empolgou?
Foi do Star Trek Discovery, que eu acabei de ver.
Sim.
O da Liga da Justiça e do Jogador Número 1.
Ah, isso. Do Jogador Número 1, cara, meu Deus. Nossa senhora, cara. Enfim, também aqui comigo nós temos o Nerdmaster.
Que é outro cara que também te deu força, né?
Hã, quem? Ah, tá, é.
Que é outro cara que também te deu força, né, cretino?
Eu agradeço.
Ele reclama que eu brigo com ele, que eu maltrato ele, né?
Eu te agradeço, Nerdmaster, no fundo do meu coração, serei eternamente grato, você sabe disso. Você tá
aqui. Bom.
Você tá reclamando, cara? Até host disso aqui você já foi, cara. Para aí, relaxa.
Eu tô reclamando e fui eu quem incentivei essa pauta, né?
Obrigado, né, Edmar? Vamos agradecer, eu te agradeço. Enfim, eu queria. Ó, o Leonidas e o Oro não tá aqui, então já que a gente tá numa formação diferente, vou propor uma abertura diferente. Ao invés de perguntar.
Por que você não me pergunta qual vai ser a caçada? Eu não sou mais membro dessa bodega aqui, não, é?
Eu vou perguntar pro Miotti, é isso que eu tava falando agora, que eu queria fazer uma parada diferente.
Tá bom, então.
Vai lá, pô. Desculpa, você quer que eu pergunte pra você? Eu pergunto pra você.
Ah, pergunta o que você quiser, eu vou comer aqui. Peraí.
Ele ficou bolado, cara. Ficou pistola. Tá bom, então. E aí, Leonardo Miotti, prazer ter você de volta. E diga para os nossos Hunters, cara, o que nós vamos caçar hoje?
Hoje vamos caçar as animações do Batman.
Achei que você ia falar, a gente vai caçar a tia do Batman, pra gente poder dar aquele...
Ele não é pervertido que nem você.
Não, se fosse a sobrinha, tudo bem, mas a tia não.
Logo a tia do Batman. Cara, tu não tem... Eu tô falando que o Wallace gosta da terceira idade, é por causa disso, tá vendo?
Vamos caçar animações do Batman. Olha que tema interessante. Eu tava conversando com o Nerdmaster sobre a gente fazer um podcast disso com a galera do Refil. A gente só conseguiu trazer o Miotti, mas é o membro que vale. Brincadeira.
Você não convidou o resto?
Deixa o Bruno ouvir.
Brincadeira.
Não convidaram o restante?
Brincadeira. Eu amo todo mundo do Refil, cara. Na moral mesmo.
Todo mundo. A última vez foi convidado
que eu convidei
lá,
o Miotti, eu falei que ele que era o dono do Refil. O Brunão só faltou comer meu fígado.
Eu não posso falar então com o Miotti, que é o membro que vale? Que eu só escuto por causa do Miotti até hoje? Não, brincadeira, é brincadeira, gente. Eu tô brincando. É piada, tá, gente? Peguem seus bate-arangues e bote-os na sua aljava. Sejam bem-vindos a mais uma caçada.
Eu tô com medo de perguntar o que é um bate-arangue.
Eu falei errado, né?
Não, eu só tô com medo de perguntar o que é um bate-arangue.
É tipo
tudo bem, mas tá bom.
É tipo uma fusão de uma aranha com um morcego. É o Batman.
É, né?
Sobe a música. voltamos para falar de animações do Batman. Antes da gente começar a entrar nas animações e cada um falar a sua aqui, e fazer aquele esquema lista que o HunterCast faz sempre que a gente tá sem ideia, você reparou, né, Batman? Toda vez que a gente tá sem ideia, a gente puxa um tema, uma pauta assim.
Enfim. Eu preparei essa pauta com tanto carinho, que esse cretino, eu vou contar agora bastidores
não,
do
não,
HunterCast.
Não faz isso.
Esse cretino veio me falar, vamos falar de filmes do Batman. Aí eu cheguei, cara, meu Paranerd assim foi só sobre filmes do Batman. Tu vai querer repetir o mesmo assunto que eu já repeti? Por que que você não faz as animações de longa-metragem do Batman, que é um assunto que eu nunca discuti, eu nunca vi assim amplamente discutido na podosfera nacional? Legal, Nerdmaster, obrigado pela ideia. E aí, olha o que que deu.
Tá bom, só quero falar que essa foi a versão mais PG-13, né, da conversa que a gente teve, né?
Você quer que eu solte a conversa de verdade?
Bruta, não? Né? Tá tudo bem. Enfim, antes de começar a falar, cara, eu quero fazer uma pergunta. Todo mundo aqui conheceu o Batman pelos quadrinhos ou pelas animações?
Quadrinhos.
Conheci pelo Adam West.
Adam West?
Sim, TV. Dá pra dizer que a gente conheceu primeiro pelo seriado de 66, tá certo. Vou pelo Miotti também, concordo.
Tá, então, eu como sou o mais novo aqui, eu conheci o Batman por animações. Eu não lembro qual animação que eu conheci, sabe? O Batman tipo de personagem é igual quando você nasce depois da geração 2000, que você simplesmente sabe o spoiler que o Darth Vader é o pai do Luke. Você não sabe onde você aprendeu. Só que todo mundo sabe isso, sabe? Todo mundo tem esse spoiler já nasce contigo.
Aí, Miotti, dá pra gente dizer também que a gente conheceu o Batman pelos Super Amigos, né?
Super Amigos, eu ia falar isso agora.
Super Amigos.
Então, eu conheci o Batman com Adam West, depois Super Amigos, e depois, assim, como eu não leio quadrinho, né, muito raro ler, mas já li, não é que eu não leio, é raro eu ter quadrinho pra ler, mas eu... Depois em 89 com os filmes do cinema, né?
Você assistiu desde o primeiro filme, não, né?
Desde o primeiro filme.
Olha
no
aí,
cinema.
No cinema, caraca, cara, o Miotti, ele ostenta relíquias que eu queria ostentar também, cara. Tipo isso.
Mas o primeiro, assim. primeiro mesmo, você viu em DVD, né? Que foi o Batman Homem Morcego com Adam West.
Aquele dos anos 70, né? Que lá foi anos 60, né?
Que aquele foi em 63. Aquele ali não dava pra ter visto no cinema.
Não. Tô falando de 89. A partir de 89 eu vi todos os cinemas.
Você também, Verde Batman, você também viu todos os filmes do Batman no cinema também?
De 89 do Tim Burton pra frente, sim, eu vi todos no cinema. O de 63, que é o Batman, o Homem-Morcego, eu só vi em DVD.
Caraca, é tipo, cara, você contar esse filme, tipo, é falar que você não viu ele no cinema, é tipo você falar assim que o primeiro filme do Homem-Aranha que você viu era aquele Homem-Aranha Tokusatsu do... que ele tinha um robô
gigante. Eu vi o Spider-Man, eu vi, tá?
Foi o primeiro Homem-Aranha que você viu? Não, foi o primeiro a série ou coisa do Homem-Aranha assim, fora dos quadrinhos que você viu mesmo? Foi esse negócio?
Não. Tipo isso não.
Vamos, a gente selecionou aqui, cada um selecionou duas animações do Batman pra gente poder se aprofundar, e no terceiro bloco a gente fala citações honrosas, né, Nerdmaster? Pra poder só fechar legal.
Sim, menções honrosas no terceiro bloco.
Eu quero começar pelo convidado que nos deu maior força, mais que qualquer outra pessoa, que foi o Leonardo Miotti.
Filha da puta!
Miotti, por favor, nos agraceje com a sua primeira escolha.
Cacete! Desculpa, Camões! Desculpa!
Eu fiz propósito. Ele é demais ficar puto.
Pode ser qualquer ordem, né?
Pode.
Beleza.
Você quer começar com o melhor filme de Batman de todos os tempos, não quer?
Claro, pô. Vou começar com o Lego Batman, não tem jeito.
Olha aí! Cara, só incrível! Nossa, esse é outro filme.
Cara, o melhor filme de Batman de todos os tempos.
Cara, eu concordo plenamente. Então, Miotti, traga-nos a sinopse, né, cara? É com você.
O Batman, no Lego, claro, enfrenta vários vilões do Batman, só que tem o foco principal no Coringa. Só que o Coringa, ele quer ser o amigo do Batman.
Não, ele quer ser o arqui-inimigo do Batman.
Tá certo.
Aquele que é a razão do Batman acordar de manhã cedo.
Tá certo. Mas é aquele negócio, né? É como fosse o bromance, né? Dos dois.
É o amor, Tanto que a piada ele ia dizer, o Batman nunca disse eu te odeio, como se fosse eu te amo.
E o filme se desenvolve nisso, né? Vários vilões, o Batman prendendo todo mundo. né? Mas fica aquele negócio do Coringa fazendo uma... muita coisa exagerada, claro, porque Lego pode brincar com isso, claro, né? Mas
claro.
Até outros universos, né? Mas é assim, é um Batman perfeito, porra. Tem o Robin também, né? Que até a criação do Robin, na verdade.
Não,
tem Mulher Gato, tem Alfred, tem tudo.
Se você me permite dizer, cara, esse Batman, ele traz a melhor introdução de todos os filmes e todas as animações do Batman, cara. Eu diria que ele traz a introdução do começo do filme de melhor que todos os filmes de quadrinhos, seja ele live action ou animação, cara, de todos os tempos.
É, porque afinal de contas, preto. Todo bom filme começa com uma tela preta e logos. Aí ele começa a elogiar o logo da DC, elogiar o logo da...
Cara, só isso. Quando o filme começa com o branco ou escuro, né, ou preto, é porque vem coisa boa aí.
É muito bom, cara. Ele falando, eu não sei o que essa produtora faz, mas é incrível os logos dela.
E se prepare agora para uma leitura. Se o mundo, se você quer que o mundo mude, mude você primeiro.
Batman.
Michael Jackson. Não, não foi Michael Jackson disso, não. Fui eu. Batman. Batman é um homem.
Caraca, muito bom, cara. Muito bom. É, eu sinto uma pena, cara, porque a minha namorada, apesar dela gostar de quadrinhos e coisas do afim, ela tem um preconceito enorme. Tá sendo difícil obrigar ela a ver esse Batman, porque eu sei que ela vai gostar muito, sabe?
Uma coisa legal desse Batman é que é exatamente o mesmo Batman marrento que foi apresentado no Lego Movie, no Aventura Lego.
É o mesmo
Lego.
Batman, não é? Não é o mesmo, não é o mesmo personagem?
É, então, é o mesmo personagem, só que agora o filme é só pra ele.
Cara, ele merecia um filme só dele, cara. Ele merecia um filme só dele, cara. Ele falando no Lego Movie que ele trabalhava com peças pretas, cara, pra fazer as coisas, é muito bom, cara. Caraca, cara. E eu vou te dizer, hein. Eu tinha um pouco de preconceito com o filme... O Nerdmaster sabe. O meu preconceito com o Lego em geral. Seja ele jogo, brinquedo, que custa um rim, né? Ou filme, sabe? Mas esse filme do Batman, o filme do Lego, me fez mudar a minha concepção dessa parada. Talvez não seja tão infantil assim como eu imaginava.
A única coisa ruim de Lego é o preço dos brinquedos, cara. Porque os jogos são ótimos. Os filmes são ótimos, as séries animadas são ótimas. Tem alguma coisa de ruim da Lego que você não gosta, Miotti?
Todos os filmes que eu vi da Lego foram muito bons. Os Star Wars são sensacionais.
Pô, são
demais. Faz uma paródia, que nem o Family Guy faz com os Star Wars também, né? Mas é assim, só que é mais leve, né? Só que, e assim, como você falou, o problema todo é o preço dos brinquedos.
Ah, custa ruim, né, cara? Você parcela a sua vida em duas vezes, você leva um conjuntinho de 50 peças. Cara, o meu sonho é eu queria fazer um Batmóvel de Lego, ou então eu queria fazer a Estrela da Morte de Lego, cara. Só que eu fui olhar o preço vendendo e tipo, eu fui, pô, não vou comprar na loja, que deve ser mais caro, né? Aí eu fui no Mercado Livre. Nem que tá vendendo por mais de R$1.200, cara. A Estrela da Morte. Fica difícil. Fica difícil pro pequeno Alas, cara. Não tem todo esse dinheiro pra gastar em Lego. Queria, mas eu não quero ser julgado, sabe? O medo de ser julgado é maior que o medo de gastar. In the darkness I am brooding. You're adorably intruding. But I don't mind, I'm not irate, because we both agree I'm great. Tortured soul, darker soul, but guess who's gonna cut a rule.
Agora, voltando pro filme, cara, a quantidade de referências por minuto nesse filme, cara, é sensacional. Ele sacaneia os filmes antigos. Ele sacaneia a série. Quando o Alfred, o mordomo do Batman, começou a pensar: ah, mas teve aquele problema em 2012, 2008, 2005, foi. 2002, 90 e tantos, 89, e aquela fase esquisita da década de 60, e mostra o Adam West dançando o Batman.
É muito bom, cara. É muito bom. Outra coisa muito legal desse filme é que a maioria dos dubladores são atores de filmes de comédia, né, cara? Aí você consegue plantar a voz. Por exemplo, o Coringa é aquele cara do Se Beber Num Case, o Alan, né?
Sim.
O Zack. Eu não consigo falar o sobrenome dele, cara.
Já na Parafa Leclerc, é o nome esquisito.
O Robin é Michael Cera.
É o Michael Cera,
porra.
E o Batman é o Will Arnett, porra.
Não, pois é, mas assim, mas é o Michael Cera. Eu acho ele horrível.
Eu
mas
também não
acho.
Mas
o Robin ficou maneiro.
Pô, sensacional como Robin.
Cara, o Hal Jordan, o Jonah Hill, cara. Pô, que maneiro, é muito maneiro, cara. É muito legal isso.
Rosário era Rosário Dawson.
Ah, cara, eu não sabia que o Jamie Tatum fez o Clark Kent. Maneiro, legal, legal.
É, ele é o Superman, ele é o Superman.
É, maneiro, bem legal mesmo. Então, a gente falou um pouco desse filme, a gente não se aprofundou muito, nem deu um pouco de spoiler, né? A gente pode dar spoiler da trama, né, Dimas? O que você acha?
Porque... Cara, eu acho que no caso do Lego Batman, não adianta a gente dar spoiler da trama, porque a trama, sinceramente, é uma trama bem bobinha, porque é uma comédia. O que agrada a galera não é a trama do filme propriamente dito, e sim as piadas. E essa é que a gente não pode spoiler muito, porque senão perde a graça.
Exatamente.
Quando a pessoa for assistir. Mas, cara, é aquela bobeira. O Coringa quer ser o arqui-inimigo do Batman. E o Batman diz que não tem arqui-inimigo, porque o arqui-inimigo dele é o Super-Homem. Eu, porra, mas o Super-Homem não é nem bandido. Ah, então eu não tenho arqui-inimigo. Eu luto com muitos inimigos variados. Eu gosto de variar os inimigos. Mas não tenho nenhum arqui-inimigo em especial. Aí o Coringa, porra, e a nossa relação? Ô, meu filho, Batman não tem relação. Batman não tem esse negócio de relação. Eu não conheço esse negócio de relação, não. Não te conheço. Não tenho nada contigo, não, seu Coringa. Vai se lascar. Vai pro
raio de fato. É muito bom isso, cara. Muito...
Aí o Coringa trama um troço pra ele ser mandado pra Zona Fantasma, porque lá na Zona Fantasma tem os vilão mais pega pra capar do mundo. Aí é tudo... como é que se diz? Propriedade intelectual da Warner, né? O Voldemort do Harry Potter, o Drácula da Universal, King Kong, tudo propriedade intelectual da Warner, né? Ai, cara, o Coringa é mandado pra lá e com o plano maluco dele, ele ainda consegue fazer a Arlequina roubar o projetor de Zona Fantasma e trazer a galera de volta. Trouxe a galera de volta, tocou o rebu. Aí o Batman, que não gostava de trabalhar com ninguém, teve que aguentar um Robin, a comissária Gordon e o Alfred agindo numa bate-equipe para ele, junto com o resto da bandidagem classe D. E cara, como? Eu tive que pesquisar muito para saber se aqueles vilões que o Coringa falou no começo eram de verdade. Sim, eles são de verdade. Tem aqueles vilões.
Caraca, cara. Eu fiquei
tão lore do Batman.
Não, eu fiquei tão surpreso com o homem. Como é que é o homem? Ketchup, não, é o.
Caraca. Não,
o
rei do escondimento. Giz,
rei do escondimento. Caraca, cara, que merda de vilão, cara. E vilão sério, essa. Eu sei, cara. Não, eu tava olhando a ficha técnica dele, cara. Um dos poderes dele é: se você for alérgico a ketchup ou mostarda, ele pode te dar uma alergia. Isso é uma merda, cara. Ai, mas os vilões do Batman em geral sempre são meio merdas, né? Tem alguns que são fodas, mas a sua maioria mesmo, os mais obscuros, tem Homem-Pipa, Homem-Calendário, essa galera aí, putz, tem que pariu, né, cara?
É, os obscuros, é coisa. Quando eles falaram lá, Rei Tute, cara, que era só do Batman de 66, esse Rei Tute, eu caí muito na gargalhada quando ele falou, Rei Tute, lembrou do Batman de 66, olha só.
Um
momento, cara, que é muito bom e como é muita homenagem também a todos os Batman, é quando o Batman e o Robin vão bater nos vilões e o Batman chega pro Robin. Robin, se prepara, parte, que agora nós vamos bater nesses vilões. Vai ser uma coisa tão épica que palavras vão surgir do nada pra expressar o quanto que a gente bateu. E óbvio, com cada catapica, catapau, carapau, é tudo de Lego, cara. Cara, esse filme é muito gostoso.
Muito bom, cara.
Tem uma cena que também foi sensacional, que no cinema, ninguém pescou na hora.
Só você.
Mas só eu e Brunão. Na hora que ele fala que vamos pra Fortaleza da Solidão e toca o tema da Fortaleza da Solidão.
Puta que pariu, sim,
foda isso, é muito foda.
Caraca, cara, muito bom. Eu queria que você tivesse puxado esse filme por último, o Miotti, porque aí eu poderia falar que esse é o Batman definitivo. Agora
não, você puxou primeiro. Não, último, a gente pô. Já falou, a gente já falou, é o melhor filme de Batman.
Sim,
de
sim, por mas que agora...
Vamos começar com o melhor? Pô, vamos começar com o melhor, por que não?
Mas tudo bem então. Então vamos para o próximo filme. To the Batmobile. Let's go. Atomic batteries to power. Joga o batirangue. É batirangue? Eu falei certo dessa vez?
É, né?
E acerte o próximo tema, né, Nerdmaster? Qual filme você vai falar aí?
Cara, vamos continuar na parte das homenagens? Vamos. Eu quero falar de O Retorno da Dupla Dinâmica.
Nossa.
Você não entendeu o que é esse, meu querido? simplesmente penso o seguinte: pega o seriado de 66, transforma num desenho animado de qualidade maravilhosa, traz o Adam West para dublar o Batman, traz o Burt Ward para dublar o Robin, traz a Julie Newmar para dublar a Mulher Gato e seja feliz.
Macacos me mordam, Nerdmaster. Você vai mesmo falar desse filme?
Você podia fazer que não roubasse. Santa filmagem, Nerdmaster.
Eu podia. Mas eu queria saber.
Cara, todos os clichês da seriado de 66 estavam lá. O Batmóvel lindo e a cena, quando os dois vão pegar o Batmóvel, eles fazem aquele close 360 que dá a volta num objeto. Ah, meu Deus, o Miok sabe que eu sou apaixonado pelo Batmóvel de 66. É com certeza absoluta meu Batmóvel favorito de todos os tempos.
Você tem uma miniatura dele?
Eu tenho dois Hot Wheels de modelos diferentes, eu tenho um de fricção, eu tenho um de controle remoto. É o meu Batmóvel favorito de todos os tempos. Tem todos os clichês lá. Quando eles batem, aparece pau, pau, capau. Quando eles têm a armadilha do vilão, a armadilha maluca do vilão no meio do filme, e tá bem certinho no meio do filme, porque no seriado era sempre dois episódios, termina com a armadilha do vilão e não no outro a solução maluca pra eles saírem da armadilha. Tem isso. Tem a bate-escalada, que eles jogam a corda e sobe a parede com o Batman.
A parede é o chão de lado, cara? Seria muito
não, não bom, é o chão cara. De lado, porque aquilo é um desenho. É a parede, mas porra, tá igual capinha. Tudo, cara, eles pegaram todos os detalhes e todas as coisas engraçadas do seriado do Batman de 66 e botaram. Os vilões desse filme é o quarteto de vilões mais fortes, né? Que é o Coringa, e é o Coringa do César Romero, só que não é o César Romero fazendo, que o César Romero já morreu, mas Miotti, eles só esqueceram de fazer um bigode pintado.
Bigode, né? Pois é.
Só isso, porque não deu pra desenhar um bigode, mas, cara, aquele Coringa do Romero tá igualzinho o Coringa do Romero original, mas tá bom. Tá lá o Coringa, o Pinguim do Burt Meredith, o Charada, do Peter Gushing, e a Mulher-Gato, da Julie Newmar, que é a única que está sendo dublada pela atriz original. Julie Newmar é quem está dublando a Mulher-Gato. Mas os principais são esses. Os vilões do filme são esses quatro. Beleza? Beleza. Mas aparece todos os vilões classe B do seriado. Aparece o Rei Tucci, Traça, o Menestrel, Cabeça de Ovo, do Vincent Price, o Senhor Frio, que é aquele senhor... Se vocês já viram o seriado, vocês sabem do que eu tô falando. Aquele Senhor Frio galhofa, que é um colar de frio em volta da cara e o cara tá com a cara toda azul. É esse Senhor Frio, bem galhofa mesmo. Todos os vilões classe C e D do Batman aparecem nesse desenho, cara. Esse desenho é uma puta de uma homenagem ao seriado de 66. A qualidade do desenho, só pra vocês entenderem, é o estilo Scooby-Doo longa-metragem, que eles fazem um desenho bem, bem feito, bem bacana mesmo. Uhum. O traço é estilo desenho longa-metragem do Scooby-Doo. Então, mas fora isso não, que isso aí também é muito bom, é uma coisa maravilhosa desse filme, ele ter o traço no estilo Scooby-Doo de longa-metragem, que é um traço maravilhoso. Cara, se tu é fã dessa série como eu sou, e o Miotti também, Miotti não viu ainda, mas eu tenho certeza que ele vai correr atrás desse filme, tu vai amar cada uma das cenas. E um que a mais pra fazer Miotti querer correr atrás desse filme, quem dubla o Batman é o Márcio Seixas.
Aí é outra coisa, hein?
A dublagem é tudo de nata da nata dos dubladores brasileiros. Não tem nenhum famosão, não tem porra nenhuma. É só dublador.
Muito bom.
Caprichado. E é óbvio que botaram o Márcio Seixas pra ser o Batman. Ah, a tia do Batman aparece.
Eu ia fazer essa pergunta.
Fazem a piada de vai comer a tia do Batman, tudo bem. Mas a tia do Batman... Tem uma parte que é hilariante dela, porque ela aparece e a participação dela no filme, cara, é de chorar de tanto rir. É muito boa mesmo.
Me perdeu porque não tentam comer a tia do Batman. Que merda.
Ah, porra. Você queria que o pessoal dos Estados Unidos soubesse o que é Batman Feira da Fruta, Wallace? Você fala sério. Tem, cara, eles prestaram atenção em muita coisa da série. Porque, por exemplo, tem uma cena que o Batman tá brigando com os bandidos, a Mulher Gato vai pro canto, porque em toda a cena de luta dos capangas da Mulher Gato, a Mulher Gato sempre vai pra um canto e fica lá quieta no canto, ela nunca se metia nas brigas. Aí o Batman encostou na Mulher Gato, porque ele foi atirado lá. Ela começou a se insinuar pra ele, porque é o que a Mulher Gato faz em todas as mídias possíveis, né? Aí o Pinguim chega, dá uma porrada na nuca do Batman. O Batman começa a ficar zonzo. No que ele fica zonzo e olha pra Mulher Gato, a Mulher Gato se divide em três. Por que que ela se divide em três? Porque três atrizes fizeram a Mulher Gato. E cada uma das imagens é uma atriz diferente. Tá lá, Lee Meweder, que fez no filme. No meio, a Julie Newmar, que é da série. E a terceira, a Etar Kitt, que fez na terceira temporada a Mulher Gato. Então, e cada uma com a carinha da atriz que fez ela. Cara, foi uma cena que quando eu vi, eu caí muito na gargalhada. Porque, pô, até nisso... Até isso eles lembraram do seriado, cara, é muito bom.
Nerdmaster, eu que não sou uma pessoa que nasceu nessa época, então eu não assisti o seriado e com certeza não vou pegar metade de referência do filme. Você acha que eu consigo assistir o filme sem perder muita coisa?
Uma coisa que tem que ser levada em consideração, esse filme foi feito para homenagear a série. Ele não vamos dizer, ele não tem o mesmo teor, vamos assim dizer, de violência, entre aspas, e realismo, como os outros desenhos que a gente vai falar daqui a pouco. Então ele é mais comédia, ele é mais família, dá para assistir com criança tranquilamente, porque não tem nada de violência, não tem nada de ruim para criança, entendeu? É um filme que se você levar em consideração que não é um filme do Batman malvadão, Batman fogo no zóio, né, sangue no zóio.
Batman do Snyder.
Isso, não é o Batman do Snyder, mas é um excelente filme pra se ver num sábado à tarde comendo pipoca.
Olha, excelente escolha, eu diria, excelente escolha. Não vi o filme, tá? Eu tava pra assistir esse filme, inclusive eu estava comprando o DVD pra poder assistir o filme. Uhum. Só que online, só que o meu computador reiniciou e a compra foi cancelada e eu desisti de ver o filme. enfim, cara. Para poder falar de filme do Batman, eu quero contextualizar antes um pouco a minha escolha. Em 2012, se eu não me engano, foi lançado um filme chamado Flashpoint, onde ele organizava, assim como nos quadrinhos, o universo DC trazendo os novos 52 agora para o universo dos filmes. Eu não quero falar de Flashpoint aqui, apesar de no Flashpoint ter um dos melhores Batmans, ter o Batman do Snyder que vale. Enfim, a gente tem então, cara, um filme solo do Batman que apresentou o Damian Wayne, que é o filme do filho do Batman. Alguém aqui já assistiu o filme do filho do Batman, né? O Miotti não assistiu,
Não,
tá bom, tá. O filho do Batman, Miotti, é um filme de 2011, deixa eu só checar aqui mais rapidinho. 2014, na verdade. Nossa, 2011, fui longe. E ele conta a história do Batman conhecendo pela primeira vez seu filho de 11 anos, Damian Wayne, que é o filho dele com a Talia Al Ghul. Ih, como é que fala?
Talia Al Ghul. Filha do Ra's al Ghul.
A filha de Ra's al Ghul, o cara que treinou um dos professores do Batman, né?
Peraí, só contando um negócio, Miotti. Você conhece o personagem Ra's al Ghul, né? Que
claro,
ele parece
claro.
Nos filmes do Nolan. Então, é aquele cara, o chefão do crime organizado da Sociedade dos Assassinos. Tem a filha dele, Talia, que era apaixonada pelo Batman. E nos quadrinhos eles tiveram um filho. Só que por 10, 11 anos, a Talia escondeu esse filho do Batman. Então o Batman não sabia que tinha filho. Aí só depois, quando deu merda lá na casa dos Al Ghul, é que o moleque veio pra ser filho do Bruce Wayne. Só que o moleque era a porra de uma criança de 10, 11 anos criada pela Liga dos Assassinos. Então ele não era um moleque normal.
criado para ser, na verdade, o líder da Liga dos Assassinos. Então ele teve treinamento em dobro. Inclusive, eu acho engraçado desse filme que, tipo, quando ele entrega a criança pro Batman, tipo, ó, toma aqui que o filho é teu, tá dando merda, se cuida dessa criança e se vira aí. O Batman fica até meio que... pô, ele fica meio desconcertado, sabe? Mas beleza, ele leva o moleque pra casa e cuida da criança. Aí a gente tem toda a relação, a construção do relacionamento dos dois. Como é que você mantém uma relação? Como é que você pode confiar? Como é que você transforma um assassino, né, cara? Já com a mente definida do que é ser um assassino e tudo mais, em um Robin, né? Que é o cara do colante, cuequinha verde, saltitante por aí. Enfim, apesar do Damien ser o Robin mais chato, na minha opinião, cara, ele é, pra mim, com certeza, passando de longe, é o Robin mais forte, né? De todos os Robins.
Isso é mais forte. Eu não digo, mas pelo menos é o mais estiloso, porque ele não era um colante vermelho e verde com songuinha, né?
Não, eu digo mais forte, né, de Master, não no caso, tipo, contando aqui com os Robin já adultos, sabe? Tipo, não o Asa Noturna e tal, eu tô falando quando essa molecada toda era Robin. Ele era com certeza o mais habilidoso de todos eles. Porque ele, até porque ele teve mais treinamento que
todo mundo. É, né? 10 anos de treinamento na Liga dos Assassinos te deixa foda na briga, né?
Então, Miotti, nesse filme você tem o Batman ensinando ele a não matar os bandidos, sabe? Tipo, não, não mata! O Batman tava tipo o Ciclope no desenho do X-Men dos anos 80. Toda vez que o Wolverine ia matar alguém, ele, Wolverine, não! Era tipo o Batman com o Robin, sabe? Toda vez que o Batman. Toda vez que o Robin ia matar alguém, Robin, não, não faça isso.
Tanto que ele criou um manta pro Robin utilizar durante as lutas, né? Que justiça não é vingança.
Isso, exatamente.
Ele tinha que falar isso toda hora durante a luta. Justiça não é vingança, justiça não é vingança. Então ele tem que lutar, mas não matar.
Exatamente. O filme traz o arco narrativo do Robin. Ele tendo que decidir ou ele vai se tornar o Robin, assumir o manto de Robin, o parceiro do Batman, não assassino, herói, e quem sabe futuramente o próximo Batman, ou então ele vai se tornar o líder da
Liga dos Assassinos.
Liga dos Assassinos. E é bem interessante o filme, porque eu gostei desse filme mais por causa da construção do personagem, sabe? Que você manter o... Eu gosto de filme assim que pega pais e filho que não se dão bem. E eu gosto, cara, de aí vamos construir a relação dos dois, e no final do filme ele sai todo mundo amigo, e ah, cara, eu acho isso o máximo, cara. É tipo o filme do Falcão, sabe? Que é ele, o filho dele lá no final e tal. Então, tipo isso, eu me amarro em filme assim.
Olha, no começo do filme, inclusive, a relação entre o Damian e o Bruce Wayne é igualzinha à relação do moleque com o Falcão no filme do Falcão, porque o moleque desprezava a porra do Bruce Wayne. Ah, você é o Batman, foda-se, eu sou o Damian, eu sou o fodão da Liga dos Assassinos, eu acho que eu bato até em você, se você quiser também. Era moleque marrento nesse nível, só depois que o Batman deu uns catiripapo nesse moleque pra ele tomar vergonha na cara e parar de achar que é muito foda.
O Batman seguiu a minha escola de psicologia, porrada. Só você é um péssimo psicólogo.
É, né?
Da porrada que
mas resolve, foi uma boa escolha, Wallace. Foi uma boa escolha. O filme é realmente. E o desenho desse filme tá muito bom, cara. Não, um traço muito lindo, muito cara, bom mesmo.
Cara, todos os filmes da DC, até os mais antigos, todos eles, cara, tem um traço muito... O roteiro e o traço dos filmes são excelentes, cara.
Miotti sabe disso. Claro. A gente toda hora discute isso, que a Marvel, até pouco tempo atrás... Vou deixar isso claro. Até pouco tempo atrás, a Marvel mandava no cinema live action, mas a DC mandava no cinema de desenho animado.
E por que isso mudou? Eu não entendi até um pouco tempo atrás. Me fala que
porque a Mulher Maravilha foi um excelente filme.
Tá, e Homem-Aranha, e aí? Pegou sem mais...
Falando que a Marvel estragou, tô falando que a DC tá tomando vergonha na cara.
Ah, tá. E excelente filme, uma palavra bem pesada pra Mulher Maravilha.
Eu adorei. Mulher Maravilha.
Eu também gostei. Não tô falando que o filme foi ruim, não, tá? Só pra deixar claro aqui, porque nego fica falando que eu sou o cara que não gosta de nada e critica tudo. Eu escutei isso da minha mãe. Mas eu também gostei do filme, mas não é essa Mil Maravilhas, não.
Sabe,
é. Mas não é essa Mil Maravilhas, não. Enfim, cara. Batman e Robin, Miotti.
Errou!
Você tem que assistir, aliás, a trilogia que eu quero puxar.
Batman e Robin, não.
Vamos assistir, sim.
Batman e Robin é uma bela merda de filme. Não, não recomendo isso, não.
Miotti, eu não sei se você sabe quem que é o personagem do Exterminador, não é? Você conhece, não conhece?
Claro que eu sei, sei sim.
Então, ele tá nesse filme, ele tá foda, cara. Ele tá muito foda. Aí tem o embate da luta entre Batman e o Robin contra o Exterminador, e o Exterminador dá um pau em uns dois, é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Além das qualidades que ser excelente, né, tem nem o que dizer, o roteiro também, a história, tudo, e é um filme de trilogia. Eu não diria trilogia porque eu acho que vai ter mais filmes, mas por enquanto tá sendo uma trilogia, que você explora os dois personagens, mas na minha próxima escolha eu falo mais sobre isso. Então, soba no meu Batmóvel e vamos para o próximo bloco. Adoro fazer esse tipo de coisa, vambora. Adoro fazer esse tipo de coisa, vambora.
Cara, como é que ele consegue estragar um momento eu tão bom,
falar que
uma
sobe
frase
no
tão merda? Dá
uma gemida, isso que é pior.
É, né?
Amiote.
Falar o quê, né?
Amiote. Foda, também pode ser.
Quem vai desarmar a bomba? Tem que ser um ou outro, Batman. Salvar a cidade ou pegar seu arqui-inimigo. Os dois não dá.
Peraí, o que é que você diz?
Os dois não dá, entendeu?
Não, aquela outra parte.
Salvar a cidade ou pegar seu arqui-inimigo?
Acha que é meu arqui-inimigo?
Claro! Você é obcecado por mim?
Não sou, não.
Você é, sim.
Não sou, não.
Você é! Quem mais faz você passar dos limites como eu faço?
O Bane.
Ah, sai dessa.
O Superman.
O Superman nem é vilão.
Então eu diria que eu não tenho um arqui-inimigo no momento. Eu tô lutando com vários inimigos diferentes.
Oi?
Eu gosto de variar.
Olha só, eu não ligo se você lutar com mais gente, se você quiser, mas o que nós temos é especial. Então quando perguntam quem é o seu inimigo número um, você diz...
Superman.
Tá falando sério que não tem nada, nada de especial na nossa relação?
Opa, opa. Deixa eu explicar uma coisa, Coringuinha. Batman não tem essa relação.
O quê?
Essa coisa de relação. Não existe nós. Batman e Coringa não são nada. Eu não preciso de você. Eu não preciso de ninguém. Você não é nada para mim.
Por favor, cara, traga o seu segundo filme.
O meu segundo filme, eu vi, foi ano passado, se eu não me engano, foi um lançamento que teve no cinema, da Piada Mortal.
Olha aí.
Que é um filme sensacional, fizeram uma adaptação muito boa. Mudaram algumas coisas, né?
Óbvio, né? Porque também metade dele. O quadrinho do Piada Mortal é muito nonsense, cara. É muito pesado. É muito pesado.
Então, quando vocês falam, eles fizeram uma ótima adaptação e é um filme excelente, aí vocês não colaboram com a minha ideia de tentar passar a imagem que eu não sou um cara que critica tudo, cara. Porque eu não achei isso tudo, não. Inclusive, eu sou muito criqui com muita coisa que acontece nesse filme. Porque a Piada Mortal mesmo vai acontecer pra metade do filme pra lá, cara. Até então é só enrolação, só enrolação de linguiça e uma historinha chata, uma coisinha forçada. Ah, vai, Miotti, por favor, depois quando você terminar a explicação do filme...
Rapidinho. Fala, só pra perguntar, você leu o quadrinho?
Eu li o quadrinho, Nerdmaster, você leu o quadrinho?
E como é que se diz que não tá bem adaptado o Fim Feliz?
Eu quero que você tire a print pra mim e mostre agora a parte que o Batman come
pois
o
Batman no quadrinho. Pois é, então, deixa eu falar sobre isso. Eu li o quadrinho também, antes até de ver a animação. Eu acho que mostrar aquela parte da Batgirl com o Batman funcionou pra animação.
Sim.
Sabe, pra animação funcionou, porque depois... Posso dar spoiler?
Pode.
Depois que o Coringa dá o tiro nela, sabe, você vê que o Batman fica transtornado.
Sim.
Sabe, então ali, na animação ficou mais...
Crível.
Mais, isso é a palavra, mais crível, né, do que no quadrinho. Por que o Batman ficou puto com aquele negócio todo? Tanto que ele até mata o
Coringa. No quadrinho não precisava ter... esse momento, porque o quadrinho já vinha de uma série de outros quadrinhos mostrando o relacionamento entre o Batman e a Batgirl.
Ah,
então,
tá certo.
O quadrinho tinha base para mostrar que o Batman se importava com a Batgirl. Ali o desenho não. Se a pessoa, por exemplo, caiu de paraquedas, esse é o primeiro desenho de Batman que ele tá vendo na vida dele, ele precisou dessa cena para mostrar a relação que o Batman tinha com a Batgirl.
A Batgirl, ela tem um relacionamento amoroso muito forte com o Dick Grayson, né? Além da o Dick fica muito
nos com quadrinhos, ela. Sim, mas no começo, o motivo, inclusive, da Bárbara Gordon, que é a filha do comissário Gordon, caso você não saiba, é virar Batgirl é por ter um amor platônico pelo Batman.
Exatamente, amor platônico. O Batman chega a encostar nela fisicamente, amorosamente? Não, nem em momento algum, né? Porque ela é uma criança, não. Certo?
Porque ela é uma criança. Nos quadrinhos não, por dois motivos. Porque ela é muito nova e porque ele já sabia que era filha do Gordon.
Exatamente. E nesse filme ela não é nova? Gente, cara... nesse filme... Cara, ela não tem... Não, mas pera. Ela não tem... Ela não deve ter nem 20 anos nesse filme, cara.
Não, não tem 20... Não, deve ter uns 20. Naqueles... Ah, pelo amor de Deus, ela, né? Tem, sei lá... Mais de 18 ela tem. Mais de 18 ela tem. Mais de 18 ela tem.
Cara, mesmo assim, cara.
Não é mais pedofilia, pelo menos.
Tá, não é mais pedofilia. É só o Batman sendo um grande filho da... Puta, com o comissário Gordon, né, cara?
Wallace, você tem que concordar comigo que em muitos filmes, em muitos desenhos, inclusive em muitos quadrinhos, o Batman é um filho da puta.
Não,
só que é um filho da puta que luta pelo bem, mas é um filho da puta.
Aliás, não só o Batman, agora todo herói, né, cara? O Homem-Aranha, ele escreveu um livro sobre ele mesmo pra ganhar dinheiro, cara. E processou ele mesmo. Ver, viu? Todo ela tem seu lado filho da puta. Mas assim, cara, eu acho... Cara, e não é só o fato deles terem relacionamento que eu achei forçado e vocês acharam que funcionou. Todo o primeiro ato, cara, ali daquela perseguição com aquele bandido, aquele arco dramático da Batgirl com aquele cara, o cara dando em cima dela, e o Batman falando, não se meta, deixa que eu resolva, ela indo atrás e tal. Eu acho chato, cara. Até o Coringa aparecer é chato. É arrastado, cara. Não tinha necessidade, tipo... É tudo bem, se você pegasse a piada mortal mesmo, só adaptar ela, seria um curta, na verdade, funcionaria melhor como um curta, não como um filme de memória e pouca. Porque é bem, se você parar pensar, é bem curta a história. Mas você podia, sei lá, encher linguiça com uma outra história do Batman, sabe? É, pegar alguma coisa dos quadrinhos e dar uma adaptada, mesmo que seja de leve. Qualquer outra história, qualquer outra aventura dele com a Batgirl. Não tinha necessariamente ser aquela história por filme que justificaria, entre aspas, o relacionamento amoroso entre os dois. Você pode pegar qualquer aventura dos dois que daria o mesmo efeito do Batman se importar com ela, porque tipo, olha só, eles trabalham junto, ela é parceira, ela é filha do comissário Gordon, que é amigo do cara, então eles gostam e se importam com o outro. E até mesmo demonstrar essa paixão platônica que ela sente pelo Batman, mas não tinha necessidade de colocar os dois se pegando, cara, que é tipo meio coisa mostrar assim, sabe? Olha só, a gente é um filme maior de 18, então a gente pode mostrar esse tipo de coisa, toma aí, Cara, é muito desnecessário, cara.
Foi gratuito? Sim, eu concordo que foi gratuito. Mas foi necessário pra adaptação.
Eu não acho, cara. Eu não. Eu simplesmente... Tá bom, desculpa, tá eu não bom. Acho. Tá, Miotti, vai, Miotti. Acho que a gente falou muito do filme já, mas você pode trazer esse nome.
Pois é, eu achei, né, que foi necessário mesmo pra adaptação da animação, foi como eu já falei antes. Eu achava que ali precisava disso, né, pra mostrar... Que a Nerd Massa explicou bem, né, porque no quadrinho já vem... todo o caso dos dois rolando, esse negócio todo, até que chega lá. Ok, né? Por isso que o Batman fica puto e mata o Coringa, né? No final ele mata
calma,
o Coringa.
Ah, calma. Não, pera. Tem controvérsias muito, porque essa história...
Não tem não que o autor não, falou...
Ele mata o Coringa. O autor falou que matou o Coringa. Que o
cara, vocês estão malucos. O autor falou que não sabe...
O autor falou que matou o Coringa.
Por que essa história é considerada canon, então? São um universo diferente? Porque essa história é
ela
considerada
canon. Ela é canon porque o final, a gente pode perceber que ele matou o Coringa, mas não fica explícito, então deixa passar.
Vamos falar sobre o Batman matar? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Qual o problema dele matar o Coringa?
O Coringa, cara... em si, não vejo problema nenhum, porque o Coringa é um pé no saco na vida do Batman.
Tá bom, mas o Coringa... ele aleijou a Gordon, a Batgirl.
E no quadrinho é pior, ele aleijou a Batgirl e ainda currou
o Gordon.
Não, agora é sério, sabe por que o Batman... Eu vou explicar pra você porque o Batman não pode matar o Coringa, especificamente falando do Coringa. O Coringa simplesmente é a única coisa que segura o cara, velho. Ele é o fio condutor do cara, ele é o limite, ele é o linear. Tipo, eu não posso cruzar essa linha, se eu cruzar essa linha, acabou pra mim. Batman é vilão, tá ligado? Batman vai virar justiceiro. Tira o morcego e bota a caveira. É isso que o Batman vai estourar, cara. Tanto que, nos quadrinhos, já foi alcançado dizer isso. O Coringa, ele é sim o cara que segura o Batman. Ele não pode... Tipo, ele testa o Batman no seu limite. Mas ele já fez muita merda. Por exemplo, aquele arco recente, não é tão recente assim, mas ele foi um dos últimos arcos que o Coringa foi o principal da história. O principal vilão, quer dizer, que foi o Morte em Família. Alguém chegou ali, o Morte em Família?
Sim, Morte em Família, que foi a morte do Jason Todd, sim.
Tá, mas tem um outro arco que chamaram de Morte e Família também.
Então renovaram.
Isso, que o Coringa ele sequestra todos os Robins e todo mundo que é da Morte e Família, sabe? É o arco até que o Coringa ele arranca a cara dele, fora. É esse o arco. Que ele
esse
pega
Coringa
todo mundo.
Eu odeio, cara, esse Coringa com cara de Leatherface.
Tipo, é exatamente. Então, ele arranca a cara fora e tal, ele sequestra todo mundo da família do Batman, tortura todo mundo, inclusive ele pega a Batgirl também, ele dá, tipo, ele meio que, ele fala que ele, a Batgirl é engraçado que ela tem, que é muito medo do Coringa pelo que aconteceu na Piada Mortal, elas direto, ela cita, não falam Piada Mortal, mas referenciam ela, o medo que ela tem do Coringa por causa disso. Enfim, mesmo depois de tudo que ele fez em Morte Família, que você pode ler, o Batman não matou o Coringa, cara, porque não dá, ele tem, o Coringa é o cara que segura a sanidade, um pouco de sanidade, que sabe que o Batman é um maluco de pedra, né? A gente sabe que o Coringa é um pouco que segura o cara no lugar. Se deixar ele matar o Coringa, acabou pra ele. O que que vai impedir dele matar qualquer outro personagem?
Isso até Cavaleiro das Trevas, né? Porque no Cavaleiro das Trevas o Batman matou o Coringa.
Tá bom, mas se a gente começar a contar a história que não é canon, de universo paralelo, e tá aí o Superman conquistou a Terra.
Aliás, já vale com uma primeira missão, já vale com uma primeira menção honrosa, os desenhos Batman Cavaleiro das Trevas parte 1 e parte 2 são sensacionais.
Mas você, né, Dimas? Pra você, esse é o melhor adaptação séria do Batman?
O melhor, não. Mas é uma das melhores. Não é a melhor. Mas qualidade, é uma das melhores.
Cara, a qualidade da animação, eu admito, sim. Ela é realmente muito boa. Mas é o que eu te falei, cara. Eu só gosto dessa animação depois que vira Piada Mortal. Até então, é romance, romance, fanservice.
Tá bom, Alice. Você já falou isso. Você já falou isso. Eu entendo e eu... Não concordo, mas eu compreendo a tua opinião.
Pô, não chegou, chegou em só alguns cinemas, isso é muito triste, eu queria ver esse filme no cinema. Caraca, cara.
Passasse uma sessão só, né?
Ah, passaram uma sessão só ali.
Pô, uma sessão cinema. Só porque aqui no Brasil a animação da DC é direto pro home video.
Ah, mais animações da DC passam no cinema nos Estados Unidos? Eu não sabia disso. Eu achava que era
tem, tudo. Tem animação. Não as da Warner Premiere. As da Warner Premiere são exclusivas pra home video. Mas tem animação dessas que passa assim. O Batman Máscara do Fantasma, que foi a primeira de todas, ainda na época do Batman The Animated Series, passou no cinema.
Alguém me explica só uma coisa rapidinho, ainda falando de DC, por que que o DC não pega, desculpa, os roteiristas das animações e bota pra fazer os filmes? Cara, é difícil fazer isso?
Porque são empresas diferentes. A Warner Entertainment pra desenho é uma equipe e a pro cinema live action é outra.
O dinheiro não pode trocar essa galera? Ou contratar, ou mandar a galera fazer os dois serviços? Tipo, olha só, vamos contratar essa galera terceirizada. Sei lá, porque é merda,
tu tá assim. Querendo discutir se quem nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha do mercado de cinema americano. Não dá. Meu segundo filme, partindo de novo pros filmes agora mais adultos, vamos assim dizer, né? Os filmes mais sérios de longa-metragem animado do Batman, eu quero trazer Batman, Assalto ao Arkham. E vou começar falando o seguinte, esse é o verdadeiro filme do Esquadrão Suicida.
Isso só me incentiva mais a fazer o mesmo pedido que eu faço sempre. Coloque os caras das animações pra fazer o roteiro, cara. Olha a diferença. É básica. Vamos lá. Temos dois filmes do Esquadrão Suicida aqui. O filme live action, que tem o Will Smith, gostosa da Lerquina e tudo mais. E temos a animação, que tem o quê? Tem quase uma hora a menos que o filme. E consegue ser muito melhor, cara. Miotti, você não chegou a ver, né, Miotti? Eu também, né? O Assalto ao Arkham. Todos os personagens não. Estão bem explicados, estão bem introduzidos, né? O Nerdmaster pode falar mais que ele que tá puxando o filme. Vai, Nerdmaster, pode falar, desculpa.
Sim, o que acontece? O desenho, apesar de se chamar Batman Assalto ao Arkham, na verdade devia se chamar Esquadrão Suicida Assalto ao Arkham, porque a história é do Esquadrão Suicida. O Batman aparece e enfrenta o Esquadrão Suicida, tal e coisa... Mas o filme é do Esquadrão Suicida, beleza? Beleza. Qual é a ideia? Esquadrão Suicida, caso o ouvinte não saiba do que a gente está falando, é uma equipe formada por vilões, onde eles são implantados na nuca bombas, e o cara é colocado numa missão que literalmente é uma missão suicida, daí o nome Esquadrão Suicida. Ele na verdade é chamado de Força Tarefa X no nome oficial dele no governo, mas ele é o Esquadrão Suicida, porque todo mundo sabe que quem entra numa missão dessas, se sair vivo, tá no lucro, né? Aí colocam Pistoleiro, né? Que no filme live action é o Will Smith, aqui é o personagem de verdade da DC. Pistoleiro, a Arlequina, a Nevasca, quem jogou Injustice sabe de quem é que eu tô falando. O Tubarão Rei, que é literalmente é um homem tubarão gigante. Não tem o que discutir com isso. É um homem tubarão gigante. Pronto. O Capitão Boomerang, para ser, entre aspas, o alívio cômico, porque ninguém leva ele a sério. E acho que. E um cara chamado Aranha Negra. Foi colocado ali só pra depois aparecer numa cena e discutir por que o Batman entrou nesse filme, mas tudo bem. Aí a ideia deles é invadir o Arkham, por quê? Porque teoricamente o Charada tem as informações de todo mundo que pertence ao Esquadrão Suicida e ele tá planejando jogar essas informações na internet. Ele tá preso por enquanto no Asilo Arca, ele foi preso inclusive no comecinho do filme, na primeira cena do filme é o Charada sendo preso, e a missão dada pela Amanda Waller, que é aquela Amanda Waller que a gente ama, a gordona, parrudona, que manda pra caralho e todo mundo sabe quem é, né? E ela quer que eles vão lá pegar o cajado do Charada, porque no cajado do Charada tá um pendrive onde estão esses dados. Não vou contar o plot twist, porque esse plot twist estraga o filme se eu contar ele agora. Mas, na verdade, a missão é outra. E qual é a missão? Vai ver o filme que você vai saber. Eu esqueci. Tinha um outro que foi contratado. KG Besta.
Nossa,
que é um
esse é demais. Esse
soviético é demais. Que odeia os Estados Unidos. É um super vilão soviético. Mas, porra, mas, como é que você esqueceu dele? É que ele morre em 5 minutos de filme.
É o cara que faz papel daquele outro cara no filme também, live action. Que é, o
é no, do índio, é, do é. Índio, da corda, é. É o cara que tá lá explode. Pra morrer, pra mostrar que isso aí é Esquadrão Suicida mesmo, né?
É, isso.
Apesar do que, esse filme é Esquadrão Suicida, porque metade da equipe morreu. Aí quem você vai ver quem foi que morreu, agora você vai ver o filme pra saber, eu não vou cantar quem morreu.
É, como vocês sabem, o título, o Batman assalta a Arca, então o Batman aparece em alguma hora do filme, exatamente, certo? Em alguma hora ele vai aparecer no filme. Então, mas aí quando ele aparece, cara, a gente cai, tipo, a gente tem a visão do vilão, que é todo mundo andando na moral, do nada. Pô, acho que tem alguma coisa aqui, hein? Vem o Batman dando chute na cara, do nada, cara. É muito bom, cara, é que você fica bom. Junto com os vilões, tá ligado? Fica, caraca, cadê o cara? E pau, chute na cara.
Isso é que é o engraçado desse filme, é que tu torce pros vilões, tu torce pra galera do Esquadrão Suicida, porque apesar deles serem vilões, psicopatas, assassinos, o caralho A4, tu acaba torcendo pra eles, cara, tu acaba dizendo, não, porra, legal, vai lá, não morre não, eu não quero que você morra, e por aí vai.
É muito bom, cara, é muito
Uma
bom.
Um destaque cara. Só que eu quero dar, eles vão ao Arkham, legal? Sim. A Arlequina tá no grupo, legal?
Sim.
Quem é que ela encontra no Arkham? Se fosse escolher uma risada de Coringa, eu escolhia do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Que...
Não, tem que ser uma risada que todo mundo conheça o Coringa. O Coringa agora
ah, é o então, você acha que todo mundo... Miotti, você acha que quem conhece essa risada sarcástica do...
Com certeza.
Do Coringa do
não,
Dark Knight?
Mas tava no trailer isso. Eu quero a risada merda, eu quero a risada ruim.
Todas as cenas são bem feitas. O traço do desenho é maravilhoso. Novamente. Não, cara, acho que tá até. Não precisa nem falar isso mais. Pra desenho nenhum que a gente for
isso,
falar nessa
isso
lista.
Que eu falar agora. Não precisa
Todos
falar mais
os
nenhum.
Traços são sensacionais. Mas é aquele traço bem realista mesmo. Um traço bem. Desenho sério. Desenho adulto. E como é um desenho adulto, não ponham as suas crianças pra verem o. Assalto ao Arkham, ouvinte, eu tô falando sério. Isto não é desenho pra criança. Este não. O retorno da dupla dinâmica, beleza. O Lego Batman, beleza, maravilha. Agora, esse aqui você não ponha pros seus filhos. Isto é desenho Mas não é desenho pra criança, tá?
Tá bom, okay. agora escuta a dica do psicólogo Koala. Essas crianças de hoje precisam de um abalo de um sangue, ver sangue e morte. Botam pra ver sim, e depois que acabar você bota o primeiro Robocop. Se tomarem, tem que tomar aquele baque. A geração dos anos 80 cresceu melhor que a nossa geração por causa disso. Eles tinham esse baque direto. Brincadeira, tô brincando. Eu ia falar do Batman versus Robin, mas eu pensei aqui, cara, já que o Mario não tá aqui, ele ia falar de um filme que eu queria muito comentar, que ele é muito, muito foda mesmo. Não é um filme do Batman necessariamente dito, mas o Batman é um dos personagens principais, que é o Liga da Justiça Sombria.
Vai ter filme, viu?
Vai ter filme do Liga da Justiça Sombria,
Constantino. A DC anunciou hoje.
Olha, Constantino, galera. Caiu. Você perdeu uma piada ótima, né? De Miotti Rio Horrores. Ô, oh, né, Miotti? Nossa, piadona, né, Miotti?
Só que eu fiz a binominal.
Tá bom, Coquadra, manda teu segundo filme aí, André.
É o que eu tava fazendo antes de você me interromper. Esse filme, cara, a gente tem a introdução do personagem nesse universo da DC nas animações, que é a introdução do personagem como Constantine, monstro do pântano. O Ned Master, como é que é o nome daquele fantasma que entra nas pessoas mesmo? É o Vingador?
É o Desafiador. Na verdade, isso, em inglês é Dead Man, um homem morto, mas como tem um desão enorme na blusa dele, botaram de Desafiador.
Isso, exatamente. Enfim, a gente tem o Constantine, que é o Constantine, pra mim o Constantine equivale, que é o Constantine dos quadrinhos, não é o Blazer, né, cara? Que não é que não sem frescura, sem nada, que é o Constantine canalha, pilantra,
bom que não de papo, é o Keanu Reeves.
Que não é o Keanu Reeves, nossa, obrigado, graças a Deus, que é o Constantine da série, né, cara? Tá mais o Constantine da série. Inclusive a animação lembra muito o Constantine da série. Isso que eu achei legal também.
É, porque tanto a série quanto essa animação se remete aos quadrinhos, que o Constantine dos quadrinhos é assim.
Cara, é muito bom. E você tem o Batman trabalhando com eles. Você tem a rivalidade, tipo, e o ceticismo do Batman em relação à magia, né, cara? Tem toda hora o Constantine falando de magia e tal, e o Batman, não é bem assim, magia e tal. Eu não lembro. Mas eu acho que no final do filme o Batman chega a torcer, dá o braço a torcer, não dá, né, de massa, em relação à magia?
Não, ele não dá o braço a torcer. Mas ele admite que magia existe, mas não que a magia é uma coisa inexplicável. Ele coloca como sendo apenas uma ciência que ele não conhece.
Porque o Batman é até foda. Eu quero fazer uma pergunta, porque eu faz um tempo que eu já vi esse filme. Eu não revi pra poder falar dele aqui. Mas, se eu me lembro bem, o Batman, ele por acaso, ele fica no filme, tipo, o Constantine fica, isso é magia, o Batman, não, deve ser truque de espelho, alguma coisa, e não fica
explicando, não. Vamos dizer que o Batman, quando os caras estão fazendo magia, ele não se mete, ele não fica criticando a magia de ninguém. Mas quando o Batman vai fazer alguma coisa com os bate-aparelhos dele, o Constantine enche o saco. Porra, mas agora tu vai querer resolver as coisas com os teus brinquedos? Aí o Batman resolve e fala, não falo mais nada dos teus brinquedos. Pode usar à vontade, não se preocupa mais comigo, não.
Além do Constantine, que eu acho um personagem bem foda, tanto quadrinhos, é um dos meus anti-heróis favoritos, a gente também tem a Zatara, né, cara? Que também
Zatanna.
Zatanna é o pai dela. Isso, Zatanna. A Zatanna, sabia que foi só nesse filme que eu fui perceber que a magia da Zatanna funciona é falar ao contrário as coisas?
Sempre.
Eu sei, certo. Nos quadrinhos é assim, mas falando que foi nesse filme que eu fui notar isso, cara. Que ela só fala as coisas ao contrário. Que eu não sabia disso, eu não tinha pegado até. E eu conheço a personagem já tem anos, cara. Tipo, eu lembro dela no desenho da Liga e nos quadrinhos e tudo mais. É, enfim, mas é um filme bem foda. Eu não quero dar spoiler aqui qual que é a trama e tal. Ah, detalhe, tem outro personagem também que é fantástico. Que eu tava esquecendo de citar ele aqui, a gente não pode não citar, que é o Etrigan, né?
Sim, é o Jason Blood e o Etrigan. Pô,
velho, que personagem foda, cara, bate
uma muito. Uma coisa que é legal dessa animação, que eu não sei se você sabe, ela é baseada nos quadrinhos, porque existe a Liga da Justiça Sombria.
Sim.
E ela é comandada pelo Constantine. Só que nesse caso ela foi adaptada um pouco porque o Batman não participa da Liga da Justiça Sombria. Isso foi só pra botar um personagem que vai atrair o público. O Batman participar dessa versão da Liga da Justiça Sombria. Porque a ideia da Liga da Justiça Sombria é ser os portadores de magia da Liga da Justiça. Aí tá lá o Constantine, a Zatanna, o Jason Blood barra Etrigan, o Monstro do Pântano, Desafiador e por aí vai. Então a ideia é botar os personagens místicos para cuidar das bagaças místicas que acontecem no universo do DC.
Caso não saibam, né, eu já falei pro Alistair que não está fora, caso não saibam, vai ter a Liga da Justiça Sombria no cinema.
No live action, sim.
Anunciaram hoje.
Sim. Tomara que não caguem.
Cara, eles podiam pegar aquele Constantino da série, cara, e usar ele no cinema, que eu acho que ele é ator tão foda. Eu acho que ele...
Ah, sim. Sim.
Ele é muito bom, cara. Ele é muito bom mesmo. Sim, ele incorpora o personagem. Parece que ele... Eu
provavelmente muito, não. Provavelmente vão pegar um famosão. Mas pelo amor de Deus que pegue um famosão loiro, né?
Ah, não. Pelo amor de Deus. Não quero ver Keanu Reeves de novo, não. Eu vi um papo maluco que ia ter Keanu Reeves como Constantine 2 aí. Ia fazer outro filme.
Não.
Espero que não mesmo. Espero que não mesmo. O que a gente tem pra citar aí, né, demais, de menção honrosa?
Bom, primeiro eu acho que você devia citar os outros dois filmes da sua trilogia, né, que eu acho que seria interessante.
Sim, tá certo, então eu começo primeiro. É, eu não falei nesse cast, mas eu ia falar de dois filmes pra fechar minha trilogia, que se complementam e aquilo que eu falei que eles explicam e evoluem mais os personagens apresentados no O Filho do Batman, que é o primeiro, que é o Batman vs Robin, que nesse filme a gente tem...
Não, a Sim. ordem é filho do Batman, sangue ruim.
Não, Batman não.
Pau quebrando,
pai. Filho do Batman, Batman versus Robin e sangue ruim. Essa é a ordem. Tanto que no sangue ruim, o Robin já tá caracterizado como Robin mesmo, já se aceitou Robin. E ele trabalha com o Dick Grayson, que tá usando o manto de Batman nesse filme. Que quem vê o filme vai saber o que aconteceu com ele.
Tá bom.
É, enfim, no Batman vs Robin a gente tem a tentação final do Jason Todd aí pro lado negro da força, né?
Damian! Jason Todd morreu.
É, são dois Robin chato pra caraca. É, então, a gente tem a tentação final do Damian, né? Que é indo pra Corte das Corujas, que ela tentando e tal. E aquele outro cara que ele conhece, que age melhor que o Batman, né? O cara que supera o Batman. Fala, eu vou superar o Batman. A gente tem a interação dos dois, que é bem interessante. E a gente tem a relação e o conflito novamente do Batman contra o Robin, e como o nome já sugere, né? Mas depois dá tudo certo no final e você descobre como dá certo e como o Demi se aceita como o Robin definitivo. E o segundo filme é o Sangue Ruim, né? Que evolui, que tem uma continuação dessa história, que é o Batman. Acontece alguma coisa com ele, Batman perde o manto, o Dick Grayson ele assume o manto, assim como nos quadrinhos, que já aconteceu isso também, que teve uma época que o Batman morreu. Como sempre, né? Sempre alguém morre nos quadrinhos e depois volta. O Batman morreu nos quadrinhos e o Dick assumiu e ficou o Dick e o Damian como Batman e Robin. Os dois aprendendo a interagir um com o outro e evoluindo uma relação que é quase de irmão mais velho com o caçula, né?
Eu quero chamar a atenção aí pro aparecimento da Batwoman, que é um personagem muito foda.
Ah, e também tem o como é que é o nome do cara? O Wingbat, não, é
aquele
cara que é o filho do Jason Fox, né?
Do é Lucius Fox.
Cara, que eu tô muito ruim, cara. Eu tô com muito sono. Tô passando vergonha aqui.
É Jason pra todo mundo na cabeça dele.
É Jason. Não é, mas a comentão não é a Jason Gordon lá, menina?
Caralho. Tá, Wallace, bora. Posso dar minha menção honrosa? Posso,
pode,
né?
Pode.
Posso falar agora? Obrigado.
Pode.
Puta que me pariu. Com menções honrosas, eu já falei no meio do cast, Batman, Cavaleiro das Trevas, parte 1 e parte 2 estão sensacionais, mas está uma adaptação quase fiel, por isso que foi feito em duas partes, porque um filme só não ia dar conta de todo o material do Batman, Cavaleiro das Trevas. E um outro filme que eu quero colocar como menção honrosa também é Superman e Batman, Inimigos Públicos.
Muito bom.
Quando Lex Luthor virou o presidente dos Estados Unidos e como primeira coisa ele fez com que todo mundo odiasse o Super-Homem. Ah, que bonito.
Por que não, né?
Esse filme também é muito bom. É muito do mundo, com desenho animado de longa-metragem também excelente. mostrando o Batman e o Super-Homem contra praticamente todos os outros heróis do mundo, porque o Lex Luthor mandou.
É muito bom. Uma menção honrosa rapidinho também, que eu não vou me aprofundar em nada nesse filme, mas se você gosta da série Gotham, você deveria assistir a verdadeira origem do Batman, que é o ano 1. Tem o quadrinho, né, que é uma graphic novel, né? Acho que chega a ser Conan, acho que
é do Conan, Frank, né? Miller também, que isso, também é do Frank Miller.
Acho que o ano 1, não sei se é canon ainda, mas até então era. E também tem um filme ano 1 que também é muito bom, cara. Eu tenho um DVD aqui, inclusive, é bom demais.
A animação boa também, essa do ano 1, é boa também.
Conta o primeiro ano do Batman. Como o nome já disse, né, cara? O primeiro ano do Batman. Ele nem assume como Batman, vai virar o Batman lá pro final do filme, é muito bom.
Sim.
Enfim, né?
Não é o melhor filme de Batman de todos.
Ah, não!
É o Lego Batman, não. Mas tudo bem?
Não, vem, tudo é incrível, cara. A gente não pode. Não tem como. Não tem filme melhor, né, cara? Então é isso, galera. Falamos de muita coisa nesse cast. Tivemos aqui a presença do nosso queridíssimo Miotti, que espero que volte mais vezes. Miotti,
só chamar.
Miotti, desculpa a bagunça, cara. Desculpa. Se bem que hoje tá mais organizado, né, demais. Geralmente é pior, né, cara?
É, né?
Geralmente é bem pior que isso.
Rapaz, o dia que o podcast não tiver bagunça, não tem graça.
Miotti, por favor, cara, onde a galera pode te caçar, você não vai caçar assim, não, mentira. Onde pode te encontrar?
Não, elas podem me caçar, sem problema nenhum.
Olha, nossa senhora. Eu vou contar isso pra tua senhora, hein?
Ela vai escutar, porra.
Esse Miotti, cara. É por isso que eu falo, Miotti é o melhor podcaster. Eu já falei isso.
Mas eu posso dizer uma coisa. Elas podem caçar, mas a única que conseguiu me capturar foi a Lorena.
Que bonitinho!
E nem é mencionar as moradas, hein? Já tá no clima de amor aqui no podcast.
Mas é isso, portalrefil.com.br. Estamos lá falando sobre várias coisas no Que Isso Assim, né? A maioria das coisas são filmes mesmo, né? Que a gente tá fazendo, assim, uma sequência de filmes que estão fazendo 30 anos, ou 20 anos, ou 40, 50 anos, né? Mas a maioria são os 30 anos, são os filmes da Sessão da Tarde, né? Então a gente faz muito filme no Que Isso Assim. Tem outros assuntos também, que o último programa agora foi sobre os deuses americanos, né? Foi uma série, né? Não foi sobre filme, né? O próximo programa vai ser também, não vai ser sobre filme, né? Mas a gente, sempre que a gente puder variar, a gente varia, né? E temos também o nosso canal no YouTube, né? Que tá aí com o Vale a Pena da Pena, que já tá chegando a 700 programas de Vale a Pena da Pena.
Vai ter uma homenagem especial a 700, ou número 700, vai fazer alguma coisa
não,
diferente?
Não,
ou...
até que não, porque eu sei que o 700 foi o Dunkirk, né? É o filme do Nolan de guerra. Mas não vai ser, porque no vídeo, no canal, não tem 700. Eu tô contando com os áudios, né? Juntando o áudio e vídeo, então dá 700.
Miotti, eu posso te fazer uma pergunta, ainda falando do seu canal rapidinho?
Lá.
Vocês ainda têm o que... Desculpa, Miotti, eu realmente tô com sono, cara, mas eu realmente assisto, porque falando desse jeito parece que eu não me importo, sabe? É aquele que vocês já veem um filme, comentam, vão vendo um filme junto com a galera, eu esqueci o nome do...
Pois não é, o Refil ao Vivo não tem mais. Por quê?
Por quê?
Porque tomamos strike em dois vídeos da Fox.
Nossa senhora.
A Fox deu strike em dois vídeos nossos. Assim, aí ficamos com aquele negócio, né? Pô, se a gente tomar outro strike, a gente vai perder o canal, né?
Isso.
Uhum.
Então a gente preferiu parar com isso. Tem alguns ainda lá no ar, mas eu não sei se eles vão continuar. A gente tava pensando em como vai fazer.
Vou, né? Baixar porque, tudo, então.
É aquilo que a gente até falou no vídeo. Baixa lá, pô, é o jeito, né? Mas é o que a gente falou no vídeo explicando sobre isso. São filmes antigos que a gente está fazendo aquele programa que as pessoas nem conhecem. E ali, então, a pessoa não vai ver o filme, a pessoa vai ver o que a gente está falando. E aí, quem sabe, a pessoa pode procurar o home video e ver o filme.
Cara, né? Eu vou te dizer, Miotti, desde a época do Jurassic Cast que vocês fazem esse quadro, tem muito filme que é antigo que eu só vi, cara, que eu só conheço por causa de vocês, que eu assisto com vocês, cara. Porque eu mesmo sozinho não teria saco com comentar, sabe? Eu vou assistindo, eu vi vocês, eu vi o Calaveira falando e tudo mais, e todo mundo ali, Miotti e tal. Até aquele filme, quando eu assisti o episódio 1, o episódio 1 se tornou um filme muito melhor quando eu vi vocês assistindo, cara. Eu gostei
mais de ver vocês. Esse saiu, né?
Ah, o cara nem fala, o cara nem baixa.
Eu adorei o Alan Quarterman.
Isso também, velho. Também, cara. Saiu também?
Eu dois, nunca pô, ri tanto, nossa, cara. Senhora. Eu nunca ri tanto quanto nesse muito, episódio, cara, do Alan Quarterman, cara.
Muito, cara. Muito, muito, muito mesmo. Cara, então, gente, se vocês não conhecem, se vocês são loucos ainda e não assinam o canal do Refil, pelo amor de Deus, então vão assinar, vão lá escutar o podcast do cara, assinar o feed e dar aquela força, porque o Miotti, ele merece, né, Netmar? Ele merece muito, cara. O cara é realmente muito.
Poxa, tem uma pessoa nessa podosfera nacional que eu amo de graça, ele é o senhor Leonardo Miotti.
Achei que você ia falar que é o Wallace Hunter, mas tudo bem.
Não, eu disse amar, odiar é você. Você eu te odeio, tá, Coringa?
Você é o Coringa dele, viu?
Tá, Coringa? Ah, eu também tô te mostrando o dedo meio aqui na câmera, cara. Que coraçãozinho, que fofo. Nerdmaster, a gente pode contar a surpresa que a gente tá fazendo nova pro Paranerdia, cara, aqui ou não?
Não, acho que não. Vamos só dizer que vai ter uma atração nova no Joint Venture para Nerd HunterCast, mas calma. Olha que...
Aí. Tá calma crescendo, que... esse site tá crescendo, tá ficando foda. Depois de 11 anos eu tive que entrar nisso pra poder crescer. Entrei com o Pó Royal, tá crescendo tudo.
Ah, que pariu. Então,
enfim, pra poder encerrar, cara, eu só quero dizer uma frase pro Nerdmaster. Pode já baixar da música, vai encerrando na sua, Rafa, vai encerrando na cautela. Nerdmaster...
É. Eu quero que você se lembre, até no dia que você morrer, que neste dia em diante você foi superado por um novo podcast, o Wallace Hunter. Toda vez que você fechar os olhos, você vai se lembrar que você perdeu pra mim.
Beleza? Rafa, agora bota efeito na minha voz, assim, eu vou falar bem eloquente pra ele, uma frase só.
Foda-se.
Sobe a música e termina o seu cast.
Entrei na feira da fruta pra ver o que a feira da fruta tem.
E como já diria a tia do Batman, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Acho que eu talvez tenha errado, né, a frase da personagem em questão, né? Mas de qualquer maneira, vamos aos extras.
Eita, esse é o nível de agressão que eu gosto. HunterCast começou, parabéns. Parabéns.
Tá, Wally, tá bom. Lá, chega de palhaçada.
Vamos lá, então. 3, 2...
A primeira coisa, o 3, 2, 1, antes do 3, 2, 1, tá gravando tudo direitinho?
Já.
E já pensou na pergunta que vai fazer?
Já.
Ah, então tá bom. Então, por favor, desculpa, seu host. Pode começar.
Eu sou host dessa merda, né? Eu sei o que eu tô fazendo. Tô há 16 programas aí, ó, na luta aí. Que merda. Vamos lá, hein?
Eu tô com quantos? 120? 120, é? 120. Miotti tá com quantos? Contando pro Refil e Jurassic?
Ih, rapaz.
Que disputa de ego é essa?
Não pode valer a pena, não. Senão ele... Senão
não, vale a pena, já vai chegar em 700. Não conta ele.
Pera aí, calma. Rapidinho. Eu não tô fazendo disputa de ego aqui, não, gente. Eu sei que vocês têm mais. Vocês têm bem mais anos de casa que eu. Hein? Tá maluco? Eu não quero me comparar a ninguém aqui, não.
Tá bom, amor, começa.
3, 2, 1 e... Um disclaimer rápido, cara. Uma vez o Miotti, caraca, cara, foi muito engraçado. O Miotti, eu acho que com certeza ele não deve lembrar disso. A vez que você mandou... Você errou a janela, Miotti, no Skype? Você mandou a parada pra mim achando que você mandou pra sua senhora? Você lembra disso?
Lembro,
não, né?
Lembro o que foi, mas lembro que eu mandei.
Você cantou o Wallace, Miotti, eu tô tão decepcionado contigo. Você cantou
não,
o Wallace.
Cantou não. O Miotti, ele já veio pra mim, ele achou que eu precisava nem me encantar, tá ligado? Achou que já tava fácil já, porque chegou pra mim, como é que é? Isso, daqui a pouco eu tô pronto só pra você, qualquer merda assim, sabe? Tipo, já tô chegando aí, se prepara, qualquer coisa assim.
Rapaz, pelo amor de Deus, corta essa parte.
Não!
Corta dos eixos, corta da existência, pelo amor de Deus.
Não corta não. Pode deixar, Miotti?
Porra, sem problema. Acho que eu falei assim, já sou seu, uma coisa assim.
Isso, uma parada assim. Já sou todo seu. Já sou todo seu. Caraca.
A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.